Hoje, por ser 7 de setembro de 2020, hoje o Brasil está completando 198 anos de independência, aonde Dom Pedro I, Pedro Alcântara, fez o Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, onde o nosso nobre pintor Pedro Américo fez o quadro do Grito do Ipiranga. E é oportuno a gente dar destaque ao Brasil da independência, não do descobrimento, porque na verdade o descobrimento do Brasil foi 22 de abril de 1500, que 22 de abril passado já se fizeram 520 anos do descobrimento. Mas o destaque não é o descobrimento, na verdade não foi o descobrimento, foi a chegada de Pedro Álvares Cabral à ilha Vera Cruz, lá em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. E a partir daí, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, por isso denominou o país, deu o nome Brasil, por conta do pau-brasil, a exploração dos portugueses. O caso exemplar também foi quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas em 1492, 8 anos antes do descobrimento do Brasil, por Pedro Álvares Cabral. Mas isso é outra história, eu estou fazendo só a correlação. Na verdade, o Brasil ficou independente com o Grito do Ipiranga, Pedro I, 7 de setembro de 1822, mas na verdade o Brasil não está independente ainda, sobretudo politicamente, economicamente, tudo, tudo por tudo, geopoliticamente falando, porque o Brasil foi descoberto, em tese, numa região do Nordeste, em Porto Seguro, na Bahia. E a primeira capital brasileira foi Salvador. Depois foi para o Rio de Janeiro e hoje se encontra em Brasília, capital arquitetada por Juscelino Kubitschek. Mas eu quero chegar a dar destaque que, economicamente falando, o Nordeste, o Norte-Nordeste, tinha um domínio, sobretudo o Norte, do território amazônico, a Bacia Amazônica. É a maior bacia hidrográfica do mundo. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. E, no entanto, a região norte é a região mais atrasada, economicamente falando, do país. O Nordeste, a gente tem um grande rio, o Rio da Integração Nacional, que é o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Por sinal, Minas Gerais é o estado brasileiro divisor d'água das bacias hidrográficas que o Brasil detém, menos a Bacia Amazônica. Que o Minas Gerais é nascente do Rio São Francisco, do Rio Grande, que cai em Furnas, que cai no Paraná, deságua no Rio Paraguai, Bacia Platina, e cai para o lado da Argentina, Bacia Platina. Mas o rio, o território, o rio brasileiro mesmo, é o Rio São Francisco. Porque o Rio Amazonas, a bacia, 90% é nossa, dentro da Amazônia Legal. Mas nasce nos Andes peruano, pega uma parte do Peru, pega uma parte da Colômbia, da Venezuela, das Guianas, Suriname, Francesa. Mas o rio da integração nacional mesmo é o nosso Rio São Francisco. Fizeram elaborar no projeto o Rio São Francisco, eixo norte e eixo leste, que o projeto original do tempo, desde Dom Pedro, que disse que empenharia uma grande seca que houve no século XIX, precisamente em 1857 a 1860, 62, quando Dom Pedro veio ao Ceará, o rio Jaguaribe, onde presenciou mortandade de animais e ser humano. Ele foi quando ele se pronunciou e disse que empenharia até a última joia da coroa em prol da transpulsão. Isso transcorreu anos, décadas, um século e meio, quando despertou, por interesse político até, lógico, evidentemente, Maria Andreasa era candidata nas indiretas já, na campanha das indiretas já, em 1984. Aí se passou a ver a eleição para o regime militar, o regime civil, está aí a democracia, e foi quando se elaborou o projeto da transposição, tempo de Itamar Franco ainda iniciou, FHC concluiu, e está aí, Lula iniciou e o governo PT deixou a obra concluída de engenharia até os seus 95%. Mas isso não é só a questão de engenharia. Uma obra dessa, além da engenharia, custou bilhões, o projeto original era 4,5 bilhões, hoje chegou, está em 12, e para se concluir a parte de engenharia se gasta mais 3 ou 4 ou 5. Mas a questão que eu estou discutindo, levantando, é a questão de operação da transpulsão, sobretudo o eixo norte. A gente está vendo aí em Jati, o Ceará para salvar o Caco, o Cinturão das Águas, que a princípio, o grande Cinturão das Águas, capta lá em Juazeiro, no Rio Jaguaribe, Juazeiro do Norte, com Icó, porque o projeto para o Cinturão das Águas, o original, foi elaborado para receber água do manancial Caiçara, no município Cajazeiras. É a versão do Apodi, que vem de Jati até São José de Piranhas, a barragem de Boa Vista, que tem uma capacidade de 375 milhões. Aí vem para Caiçara, atravessa dois túneis, Cuncas 1, Cuncas 2, quando chega no território paraibano, na Serra de Oreb, o Cuncas 1 cruza, literalmente, por baixo a Serra de Oreb, que é o Cuncas 1. E o Cuncas 2, que é do Boa Vista para o Caiçara, é outra ramificação da Serra do Planalto da Borborema. Tudo é Planalto da Borborema. Então, concluindo o meu raciocínio, a gente tem que ver a questão da gestão, da operação. Eu proponho, pelo jeito que a gente está vendo, o eixo norte, o embrulho, está sendo a barragem de Jati, porque é uma barragem relativamente pequena para um grande volume a ser transposto. No menor volume, para os quatro estados, é uma vazão de 26 metros cúbicos por segundo. E quando for uma necessidade maior, chega a mais de 100 metros cúbicos por segundo. E uma barragem, um manancial relativamente pequeno para estar abastecendo outros maiores. Por exemplo, Atalho, abaixo de Jati, é uma barragem acima de 100 milhões, 120 milhões, 130 milhões, dá 3 de Jati. Aí tem Porcos, tem a barragem Boa Vista, tem Engenheiro Ávido, tem o São Gonçalo. Eu proponho, com esse obstáculo todo, com esse embrólio todo, eu vim propondo isso mais de 10 anos, que a salvação, e o projeto original, que a salvação do eixo norte da transpulsão seria o canal do Pinhacó. Seria não, vai ser, porque não tem outra solução. Bombeia, faz estação de bombeamento, logicamente, lá no reservatório de Milagre, Penaforte, entre Penaforte e Verdejante, bombeia, faz estação de bombeamento para o açude Santo Inês, as nascentes do rio Pinhacó. Então, em torno, a olho nu, a gente vem no Google Earth, em torno de uns 60 quilômetros. E vai encurtar muito, porque de Jati para chegar em José Piranhas, são mais de 200 quilômetros. Percorrendo aqueduto, barragem, água evaporando, jogando água do Rio São Francisco, que é água caríssima para bombear, o custo da água bruta para bombear. Então, bombeando, fazendo estação de bombeamento lá em e no reservatório de Milagre, que está abastecendo o açude de Jati, para Santo Inês. Santo Inês é nascente do Pinhacó, cai no rio Pinhacó, chega a Quaresma d'Água, que é o complexo por excelência, distribuidor dessa transpulsão. E pode também, através do canal de redenção, redimensionar o canal de redenção, jogar essas águas para o manancial, o açude de São Gonçalo, são 40 milhões, de lá jogar para o Santa Helena, no município de Cajazeiras, com Santa Helena, a divisa dos dois municípios, e daí fazer por gravidade, adaptar por gravidade para ir para o Rio Salgado, o Rio Jaguaribe, que vem atender o grande projeto Cinturão das Águas do Ceará. E para a Paraíba, desce já para o sistema Coreano Mãe d'Água e pode até também, através da adutora de Sabugi, que já está funcionando desde o governo Maranhão, Plano das Águas, atender pela adutora de Sabugi e até outra estação de bombeamento entre Santa Luzia e Por Assunção, o rio Taperuá, que deságua simplesmente no Buqueirão de Cabaceiras, que completaria até o eixo leste, numa precisão. E também atenderia, ao meu ver, a partir de Taperuá, algum manancial que iria receber essas águas, o Seridó, e o Curimataú, ali da Barra de Mucutu e Juazeirinho, poderia fazer também um bombeamento para o Curimataú e o Seridó. Ou seja, abraçaria toda a Paraíba, do sertão ao Cariri, e atenderia pelo Seridó até o Rio Grande do Norte. Chegando água no Seridó, vencia o divisor d'água lá da região Seridó paraibana com o Norte Rio Grandense, caía no Itanze, em Caicó. Então, eu acho que o traçado melhor, mais operacional, seria o canal do Piancó, como eu fiz essa demonstração anteriormente, seria a salvação, do meu ponto de vista, mas merece estudo, evidentemente, de tudo, geotécnico, de tudo, para ver a viabilidade, e seria um investimento, em termos de custo, bem menor, de orçamento. Então, é minha proposta, é minha opinião, que é o momento hoje de independência, hoje a gente está completando o Brasil 198 anos de independência. Descobrimento, não foi descobrimento, foi uma exploração, tanto no Brasil como nas Américas. Ninguém descobriu nem nada. Apenas foi a América do Norte, foi descoberto por Cristóvão Colombo, porque ele estava procurando o caminho marinho para as Índias. Por acaso chegaram nas Américas. E Pedro Álvares Cabral também, não sei até que ponto, mas não tiveram o propósito de descobrir. Encontraram e fizeram colônia e exploraram. Obrigado a todos, até a nova oportunidade.